DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Pelo menos 19 pessoas morreram na terça-feira em diversos ataques no Iraque. As forças de segurança do país anunciaram ter matado 25 rebeldes que planeavam atacar uma base militar há algumas semanas das eleições legislativas de 30 de abril. Segundo o general Saad Man, porta-voz do Ministério do Interior iraquiano, os rebeldes foram mortos numa emboscada do exército no sudoeste de Bagdad. Saad Man acrescentou ainda que se tratavam de jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante, que já tinham tentado uma ofensiva àquela base na semana passada, mas sem sucesso. A epidemia de febre hemorrágica de ébola na África Ocidental está entre as mais assustadoras de sempre, anunciou a Organização Mundial da Saúde, OMS. Segundo a organização, citada pela agência de notícias Lusa, até agora já se registaram 111 mortos. O diretor-geral adjunto da OMS, Keiji Fukuda, adiantou, numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça, que a propagação da epidemia, que eclodiu no sul da Guiné-Conakry, pode estar a alargar-se à capital Conakry e ao país vizinho Libéria. No Quênia, cerca de 3 mil pessoas foram presas durante 4 dias de operações de segurança na sequência de uma onda de ataques terroristas. O porta-voz da polícia, Masud Muini, declarou na terça-feira que a maioria dos presos foi questionada e posta em liberdade. 450 pessoas ainda estão sob a custódia da polícia ao abrigo de uma lei antiterrorista que permite a detenção de suspeitos por mais de 24 horas. Ativistas defensores dos direitos humanos criticam a operação e afirmam que somente somalis estão presos. Os ativistas preocupam-se também com o tratamento dos detidos. O chefe da missão de observadores eleitorais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, Amos Sawyer, pediu aos líderes partidários da Guiné-Bissau que estejam prontos para fazer sacrifícios em prol do país. O pedido tem por objetivo permitir que o novo governo consiga impulsionar a integração nacional e o desenvolvimento socioeconómico sustentado do país. As eleições gerais da Guiné-Bissau realizam-se no domingo 13 de abril. Os indonésios votam hoje em eleições legislativas que poderão catapultar para a corrida presidencial em julho o popular governador de Jakarta, Joko Widodo, um novo rosto no país dominado por uma envelhecida elite da era Suharto. As sondagens prevêem que o maior partido da oposição, o Partido Democrático Indonésio da Luta, vencerá o escrutínio das quartas legislativas no país desde o fim da ditadura de 3 décadas de Suharto em 1998. O governo do presidente Nicolás Maduro e a coligação opositora Mesa de Unidade Democrática chegaram a um acordo para iniciar um diálogo formal. As conversações serão mediadas por uma missão de ministros da União das Nações Sul-Americanas. O secretário do Estado dos Estados Unidos, John Kerry, declarou na terça-feira que Washington não avançará com medidas contra a Venezuela enquanto decorrerem as ações de mediação que conduzam a um diálogo entre o governo venezuelano e a oposição. Há quase 2 meses que se registam diariamente protestos em várias regiões da Venezuela. De acordo com dados oficiais, já se registaram pelo menos 39 mortos, mais de 600 feridos e cerca de 80 denúncias de alegadas violações de direitos humanos. John Kerry pronunciou-se também sobre as negociações de paz entre Israel e a Palestina. O secretário de Estado norte-americano acusou Israel de travar as negociações de paz com os palestinianos mediadas pelos Estados Unidos. Apesar de não ter poupado os palestinianos, Kerry atacou excepcionalmente os israelitas, considerando que o anúncio na última semana de construção de mais 700 habitações em Jerusalém Leste e a recusa de libertar prisioneiros palestinianos deixou o processo de paz no impasse. Abordamos também este assunto no Jornal da Manhã. O Parlamento Espanhol rejeitou na terça-feira, por larga maioria, a proposta de referendo sobre a independência da Catalunha. 299 deputados votaram contra, 47 a favor e houve uma abstenção na votação sobre o pedido do Parlamento Regional Catalão para que fosse transferido para si a competência de organizar o referendo previsto para o dia 9 de novembro. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Comissão Nacional de Eleições de Moçambique está preocupada com a fraca afluência do eleitorado ao recenseamento, tendo em vista as eleições gerais de 15 de outubro de 2014. Na Guiné-Bissau, agentes que prestarão serviço nas assembleias de voto ameaçam não cumprir a tarefa no dia do pleito por não concordarem com a remuneração. Polémica sobre a possível admissão da Guiné Equatorial como membro pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique está preocupada com a fraca afluência do eleitorado ao recenseamento, tendo em vista as eleições gerais de 15 de outubro. O recenseamento enfrenta maiores entraves na província central de Sofala, devido ao conflito armado que está a limitar a atuação das brigadas eleitorais. Glória Sousa, com mais informação.
A 3 semanas do fim do processo de recenseamento eleitoral, o presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, Abdul Karimo, lamentou esta terça-feira que apenas 55% dos 9 milhões de potenciais eleitores foram recenseados. Os ataques armados na província central de Sofala estão a condicionar o acesso das brigadas de recenseamento. De acordo com o canal MOZ, o diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, na província, afirmou que não estão reunidas as condições para que as populações se possam recensear, o que poderá comprometer o exercício do direito de voto a 15 de outubro. Contudo, a DW África, Celso Chimoio, diretor do STAI em Sofala, foi mais otimista.
Na medida que é possível, as brigadas estão entrando. Nós temos em toda a província 320 brigadas já a funcionar, então só temos 8 brigadas que não estão a operar. Eu tinha esses problemas no município de Maringue. Há uma brigada que o regular solicitou a brigada já estar em funcionamento. Mesmo também na zona de conflito do município de Gorongosa, também há uma brigada também que entrou, porque eram 9 brigadas. Agora só ficaram inteiras 8 brigadas. Na medida que é possível, o distrito vai fondular o material.
Houve também dificuldades de acesso ao distrito de Namatanda devido às fortes chuvas. Apesar das dificuldades no terreno, Celso Chimoio mostra-se satisfeito com o trabalho. Até ao momento, já foi recenseado 56,45% do eleitorado na província de Sofala. O diretor do STAI, na província, acredita que o processo poderia avançar de forma mais célere se o diálogo entre o governo e a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, permitisse pôr termo aos ataques que têm sido atribuídos a homens do principal partido da oposição.
Eu tenho medo de levar as pessoas para lá. Tenho medo de levar o equipamento, com os brigadistas, as pessoas, os escritores, para ir deixar lá, porque não há segurança. Não é que, como eu estou, estamos a pressionar os homens armados para parar o conflito. Eu não tenho nada a ver com isso. O que nós queremos é que toda a gente recense. Por isso também os próprios militares também da RENAMO. Porque nós vamos recebendo os vogais da RENAMO, mesmo na Comissão Profissional de Eleições também, já foram empossados. E eu estou a fazer trabalho no campo, junto com também o vogais da RENAMO.
Na região centro de Moçambique, a oposição política tem maior visibilidade. É na Gorongosa que se encontra a tradicional base de apoio da RENAMO. E a cidade da Beira, a capital provincial, é governada pelo MDM, Movimento Democrático de Moçambique, a segunda maior força da oposição. Questionado sobre a possibilidade de a oposição vir a culpar o STAI por causa das dificuldades no recenseamento como manobra de limitar os votos, Celso Chimoio responde:
eu creio que eles não vão nos apontar desde que nós não pusemos, porque eles sabem também que não há segurança. Nós em Maringue, nós colocamos todas as brigadas, porque a segurança está calma. Estão a licenciar. O distrito de Maringue, inclusive, era onde tinha o quartel da RENAMO. Estão a licenciar. É o primeiro distrito na província toda de Sofala, que em termos da percentagem do registro dos eleitores, tem 97,73%.
O recenseamento eleitoral decorre até dia 29 de abril e visa garantir a participação nas eleições gerais de Moçambique, marcadas para 15 de outubro. Glória Sousa, DW.
E a nossa pergunta para si aí em casa é a seguinte. Em Moçambique, o recenseamento enfrenta entraves na província central de Sofala devido ao conflito armado que está a limitar a atuação das brigadas eleitorais. Acha que os resultados das eleições de 15 de outubro vão ser afetados caso o problema não se resolva?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E estamos em contagem decrescente para o dia das eleições gerais na Guiné-Bissau, que se realizam no próximo domingo, 13 de abril. Entretanto, os agentes que prestarão serviço nas assembleias de voto ameaçam não cumprir a tarefa no dia do pleito por não concordarem com a remuneração oferecida pela Comissão Nacional de Eleições. Braima Darame, com mais detalhes.
Há 5 dias das eleições gerais, os partidos políticos concorrentes as legislativas e candidatos às presidenciais retomaram nesta terça-feira as atividades da campanha eleitoral após 3 dias de luto nacional pela morte do antigo presidente da República, Kumbayala. O único pequeno desentendimento registado no processo opôs a Comissão Nacional de Eleições e os agentes da mesa de voto. As duas partes não se entendem quanto aos valores que devem ser pagos aos agentes que prestarão serviço nas assembleias de voto para as eleições gerais do próximo domingo. Pedem quase o dobro do que a CNE está a propor e ameaçam não ir às assembleias de voto no dia do pleito. Esta terça-feira esteve convocada uma marcha de protesto dos agentes eleitorais, marcha essa que foi suspensa à última hora. Desconhece-se o motivo desta desconvocação, mas fontes contactadas pela DW avançaram que os agentes eleitorais terão acatado sem mais discussões as condições impostas pela CNE. A par desta situação, o Movimento Nacional da Sociedade Civil dá nota positiva à campanha eleitoral. Filomeno Cabral diz que tudo decorre com maior normalidade possível.
A campanha está a correr no maior civismo possível, com respeito ao contrário, ao seu parceiro, mas o maior de tudo foi a própria sociedade em si, a forma como tem importado.
O sindicalista lamenta o facto de a sociedade civil não fazer parte dos observadores domésticos, como tem vindo a reclamar desde 2012.
Mesmo depois de terem feito uma revisão da lei eleitoral, não conseguiram introduzir que a sociedade civil seja observador doméstico.
Entretanto, nesta terça-feira, chegaram a Bissau os 23 elementos integrantes da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia de curto prazo, que juntaram-se aos 16 de longo prazo que já se encontram no terreno desde o passado dia 26 de março. No total serão 49 elementos da União Europeia. Estes vão observar o andamento da campanha eleitoral, os preparativos para as eleições, a votação e a contagem dos votos e o apuramento dos resultados. Ainda no decorrer desta semana, chegam à Guiné-Bissau 4 elementos do Parlamento Europeu que se vão juntar à missão de observação eleitoral da União Europeia. Também Timor-Leste e Nova Zelândia colocaram uma missão com mais de 10 homens. A delegação é liderada pelo presidente do Parlamento de Timor-Leste, Vicente Guterres, que pediu aos guineenses inscritos no ato eleitoral de domingo para irem votar porque o destino do país está nas mãos de todos os guineenses.
Que votem naqueles partidos, naquelas personalidades que eles acham que vão contribuir para a unidade entre todos, porque acima das nossas diferenças individuais, partidárias, está o interesse nacional.
Com vista também a acompanhar as eleições de domingo, chegou nesta terça-feira 220 observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que irão monitorizar o ato eleitoral em todo o país. A missão é composta por deputados do Parlamento da CDAO, magistrados do Tribunal da Organização Regional e embaixadores de Estados-membros acreditados em Abuja, Nigéria. Braima Darame Bissau, DW.
Aproveito agora para anunciar que no próximo domingo à noite, 13 de abril, por ocasião das eleições na Guiné-Bissau, vamos ter uma emissão especial. A emissão vai para o ar à hora habitual, 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado, mas os programas Learning by Ear e Juventude em Foco só serão emitidos na emissão da manhã de domingo e não à noite. A polémica sobre a possível admissão da Guiné Equatorial como membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é agora sustentada por interesses económicos que se sobrepõem a valores como os direitos humanos. O ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e o ex-ministro português de Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, manifestaram-se favoráveis à entrada da Guiné Equatorial. João Carlos, a partir de Lisboa, com os detalhes.
O ex-presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, não vê razão nenhuma que justifique a rejeição do pedido de admissão da Guiné Equatorial a membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP.
Não estou na política ativa, mas eu acho que devem respeitar as opções estratégicas dos Estados africanos e dos Estados-membros da CPLP. Quando decidem, decidem por interesses ou por objetivos estratégicos.
Declarações do presidente do Instituto Pedro Pires para a Liderança, que esteve esta semana em Lisboa para falar das relações políticas, económicas e culturais entre a América Latina, Europa e África.
Eu não vejo a razão porque é que a CPLP havia de ser a organização mais puritana deste mundo. Porque a Guiné Equatorial está nas Nações Unidas, a Guiné Equatorial está na União Africana e não vejo se o puritanismo da CPLP deve continuar.
À margem do terceiro encontro sobre aquele triângulo estratégico que encerrou esta terça-feira, António Martins da Cruz, ex-ministro português dos Negócios Estrangeiros, também se pronunciou a favor da integração oficial da Guiné Equatorial na família dos Estados Lusófonos, afirmando que o país cumpriu o roteiro da CPLP sobre a aprovação do português como língua oficial e a adoção de uma moratória sobre a pena de morte. O diplomata português destaca a importância do país dirigido pelo presidente Obiang Nguema como o terceiro maior produtor de petróleo da África subsaariana, depois de Angola e da Nigéria.
Aliás, se nós tivermos em conta que daqui a 20 anos os países da CPLP vão produzir cerca de 20% do total do gás e do petróleo produzido no mundo, ainda aumenta mais a importância que tem neste quadro a Guiné Equatorial.
Para Martins da Cruz, é mais interessante ter este país da África Central dentro da comunidade do que fora dela. Por outro lado, o ex-governante português desvaloriza a questão do desrespeito dos direitos humanos pela Guiné Equatorial.
Se Portugal só tivesse relações com países que têm o nosso modelo democrático e o nosso modelo de respeito dos direitos do homem, então só tinha relações com 30 ou 40 países no mundo. A política externa não se decide com emoções, decide-se com interesses.
Recentemente, numa audição pública em Lisboa, a eurodeputada socialista Ana Gomes manifestou seu protesto a esta mudança de posição de Portugal a favor da entrada da Guiné Equatorial na Organização Lusófona.
Para além disso, estamos a falar de um dos países que tem dos rendimentos per capita mais elevados do mundo, mas obviamente as estatísticas mentem, porque esse rendimento não é o da população. É um rendimento extremamente desigual, em que a família Obiang e os seus próximos vivem numa riqueza obscena, gastando os recursos do Estado e não em favor da população. Mais de metade não tem água potável, não tem eletricidade. Não obstante os recursos do país, graças ao petróleo.
Ana Gomes garantiu que tudo fará em conjunto com os vários movimentos da sociedade civil para impedir o processo de adesão em marcha, que poderá concretizar-se na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CPLP, prevista para o mês de julho deste ano em Timor-Leste. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Em Moçambique, o recenseamento enfrenta entraves na província central de Sofala devido ao conflito armado que está a limitar a atuação das brigadas eleitorais. Acha que os resultados das eleições de 15 de outubro vão ser afetados caso o problema não se resolva?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
As negociações de paz entre israelitas e palestinianos estão mais uma vez estagnadas. Muitos dizem que elas estão à beira do colapso. Por isso, a administração norte-americana de Barack Obama está a reavaliar o seu papel de mediador no processo de paz. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que esteve a mediar as conversações, está a ser alvo de críticas. Guilherme Correia da Silva.
É tempo de olhar para a realidade dos factos e avaliar, afirmou o secretário de Estado norte-americano John Kerry no final da semana passada.
There are limits to the amount of time and effort.
Há limites para a quantidade de tempo e de esforços que os Estados Unidos podem despender se as próprias partes não conseguem dar passos construtivos para que se possa avançar.
Mas Kerry tem estado ele próprio na mira dos críticos. Jim Phillips é um deles. Phillips é um investigador na Fundação Heritage de Washington, de tendência conservadora, e diz que a tentativa falhada de aproximar israelitas e palestinianos prejudicou a reputação do secretário de Estado norte-americano.
I think this has damaged Kerry's reputation because it shows that he misread the situation.
Este fracasso mostra que ele interpretou mal a situação. Kerry sobreestimou as perspectivas de uma negociação bem-sucedida e dedicou bastante tempo a este assunto, negligenciando outros temas mais prementes.
Depois de 8 meses de uma diplomacia de vai e vem, mais de uma dezena de viagens e inúmeras rondas negociais, Kerry puxou o travão de emergência e anunciou que é preciso avaliar o papel dos Estados Unidos nas negociações. Mas, como diz o jornal The New York Times, este tempo pode acabar por ser utilizado para avaliar a prestação do próprio secretário de Estado. Já Matthew Duss, do Centro para o Progresso Norte-Americano, relativiza e diz que um problema é que os Estados Unidos não têm sido autorizados a falar publicamente sobre os seus sucessos no processo por questões de confidencialidade. Duss vê com bons olhos o papel de John Kerry, ainda assim com um senão.
A principal falha de Kerry foi ter subestimado a falta de confiança entre ambas as partes.
Desde o início das conversações que o interlocutor palestiniano, o presidente Mahmoud Abbas, está numa posição enfraquecida. Abbas está isolado no seu próprio governo, mas também entre os próprios grupos palestinianos. No domingo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel estava interessado em continuar as negociações, mas muitos observadores levantaram logo o sobrolho. Para o analista Matthew Duss, o ceticismo é justificado. Duss diz que basta olhar para o facto de Israel se ter recusado a libertar mais um grupo de prisioneiros palestinianos, ao contrário do que estava acordado. A atitude levou Abbas a pedir para assinar uma série de tratados internacionais em nome do Estado da Palestina. Aceitar oficialmente esses documentos seria o equivalente a reconhecer a Palestina como Estado, uma perspectiva difícil de aceitar para os Estados Unidos e Israel. O investigador Jim Phillips afirma que o secretário de Estado John Kerry não teve suficientemente em conta que o governo de Abbas não tem autoridade sobre a faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas.
E enquanto Hamas lá estiver, pode bombardear qualquer acordo que a autoridade palestiniana faça com uma nova ronda de mísseis. E isso faz com que Israel tenha menos vontade de fazer concessões.
A decisão de Obama de retirar Kerry da linha de fogo é sensata, afirma por sua vez o analista Matthew Duss. É uma forma de ganhar tempo e aumentar a pressão sobre os atores na região. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
Na terça-feira realizaram-se 2 jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões que levaram o Real Madrid e o Chelsea para a próxima etapa da competição. O Borussia Dortmund jogou em casa, mas não conseguiu transformar o duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões numa vitória plena, apesar da grande luta e do bom desempenho no jogo desta terça-feira contra o Real Madrid. Depois de, há uma semana atrás, ter perdido contra os espanhóis por 3-0 na primeira mão, o Dortmund venceu na segunda rodada por 2-0, mas o resultado não foi suficiente para passar à próxima etapa. O melhor jogador do Borussia Dortmund foi Marco Reus, que repetidamente puxou pela sua equipa e levou o Real Madrid
ao desespero. O Borussia dominou a partida e chegou ao intervalo a um golo de empatar a eliminatória graças a um bis de Marco Reus. Aos 24 minutos, o jogador alemão aproveitou da melhor forma uma falha de Pepe, que com um passe errado deixou o seu adversário isolado e ele marcou. Aos 37 minutos, Reus volta a aproveitar outra falha da defesa espanhola e marca o segundo golo. Na segunda parte, o poste e uma mão cheia de boas defesas de Casillas impediram que o Borussia Dortmund chegasse ao terceiro golo, acabando mesmo a formação germânica por perder algum fulgor nos últimos minutos da partida. A equipa espanhola mostrou um desempenho decepcionante sem a sua estrela Cristiano Ronaldo, que estava no banco, lesionado, mas ainda assim passou à próxima fase. O defesa do Dortmund, Mart Hummels, comenta o jogo e diz: a forma como jogámos, e especialmente a defesa, foi sobre-humano e acho que em todas as suas carreiras os jogadores do Real Madrid nunca foram tão encostados à parede como nestes 45 minutos. Por isso, apesar de não passarem à próxima fase, o jogador de meio campo, Kevin Großkreutz, acredita que quando se domina o Real Madrid desta forma, passar à próxima fase seria merecido. Mas nós podemos estar todos orgulhosos e eu tiro o chapéu à equipa. E no segundo jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, realizado em Londres, o Chelsea, treinado pelo português José Mourinho, recuperou de uma desvantagem de 2 golos e garantiu um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, com um triunfo de 2-0 sobre o Paris Saint-Germain. Em Stamford Bridge, depois de uma derrota por 3-1 na capital francesa na primeira mão, a tarefa dos ingleses pareceu ficar ainda mais difícil quando o belga Hazard, uma das principais figuras da equipa, saiu devido a uma lesão, dando lugar ao jogador alemão André Schürrle. Contudo, acabou mesmo por ser o avançado alemão a abrir caminho à recuperação do Chelsea com um remate certeiro aos 32 minutos. Depois de uma fase do jogo em que o Paris Saint-Germain, que não pôde contar com o sueco Ibrahimovic devido a uma lesão, até sumou algumas oportunidades para resolver a eliminatória a seu favor, mas Dembaba acabou mesmo por selar a passagem do Chelsea aos 87 minutos. O avançado senegalês, que tinha entrado na segunda parte, apareceu solto na área e, mesmo com alguma dificuldade, colocou a bola dentro da baliza de Salvatore Sirigu. Esta quarta-feira realizam-se os últimos 2 jogos das meias-finais da Liga dos Campeões. O atual detentor do título, o Bayern de Munique, recebe o Manchester United e o Atlético Madrid defronta na capital espanhola o FC Barcelona. Ambas as eliminatórias estão empatadas a 1 golo.
DW. Espaço do ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW em português para a África reserva para ouvir o que tem a dizer. E a Marta Barroso está aqui em estúdio para ler os comentários que nos enviaram. Olá, bom dia, Marta.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Lembro, antes de passar às reações à nossa pergunta, que em Moçambique o recenseamento enfrenta entraves na província central de Sofala, devido ao conflito armado que está a limitar a atuação das brigadas eleitorais naquela região. E nós quisemos saber se acha que os resultados das eleições de 15 de outubro poderão ser afetados caso o problema não se resolva. No Facebook, Vasconcelos Dias Fernando Munana Massa diz que acha que sim, porque haverá cidadãos que não poderão votar por não se terem recenseado. Pedro Silvestre Barrote tem outra opinião, embora não explique porquê, ele escreve que os resultados das eleições não serão afetados. Já Afonso Manuel partilha a opinião de Vasconcelos Dias Fernando, ele diz que naturalmente os resultados serão afetados, porque quem tem o direito de votar é quem possui o cartão de eleitor. Magnus Cebola, de certa forma eu acho que sim, porque assim muita gente não se vai recensear, o que impede que essas pessoas possam votar no dia 15 de outubro. Manuel Machoco, com certeza pode sim afetar, porque a oposição está a ser mais culpada em todos os confrontos que estão a acontecer e nós, a população, já sabemos quem mata quem e os homens da Renamo quase não se preocupam com tais eleições, além do diálogo e além disso são impacientes, diz ele. Mateus Francisco Navaia, poderá afetar, com certeza, diz: é engraçado o que está a acontecer no país. Há combates quase todos os dias em perseguição aos supostos homens armados da Renamo na região centro do país e, por outro lado, excluindo algumas zonas de conflito, decorre normalmente o processo de recenseamento eleitoral, apesar da afluência dos eleitores ser muito baixa. Carla.
Obrigada, Marta. Obrigada aos nossos ouvintes pela participação no nosso programa. Pode continuar a participar, enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou então escrever o seu comentário na nossa página do Facebook. Tenha um bom dia.